sob o Bolsa Família. Nós fazemos avaliação bimestral para 17 milhões de famílias beneficiadas. 84% estão com a frequência registrada, 3,6% estão com a frequência abaixo do exigido e 13,4% não temos as informações necessárias. Então, sempre que a gente identifica ou está baixo ou não temos, nós encaminhamos para o cadastro do MDS para fazer a visita, verificar o que está acontecendo, tomar as providências e, às vezes, inclusive, descadastrar em casos que não são... você verifica, porque você cruza a informação. Então, a gente cruza o cadastro deles com o nosso e, através disso, a gente, evidentemente, uma parte é orientação pedagógica, motivação, mas tem um acompanhamento e é importante que tenha, e esse é um instrumento que nós estamos trabalhando. É, em relação à paternidade da rádio, eu não só sou favorável, como talvez a gente pudesse fazer até uma outra questão. Eu acho que tem vários casos na história do Brasil de injustiças históricas absolutamente inconcebíveis. Eu me dediquei, quando era senador, por exemplo, a tentar recuperar a memória do Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, em 1640, ele era um português que foi para o Maranhão, participou da fundação de Belém. Um dia chegaram uns espanhóis perdidos lá em Belém e ele resolveu seguir o caminho, porque eles disseram que o rio era navegável, o rio Amazonas. Então, ele organizou uma expedição, 2 mil pessoas naquela época, imagina, eram 75 canoas, foi a remo, 2 anos e meio de remo até os Andes, subiu a pé até Quito, e quando ele chegou em Quito, naquela época Portugal estava dominado pelo reino de Espanha, ele na volta ele fez o rito possessório e foi tomando posse para o rei de Portugal. E o governador de Quito, preocupado, mandou uns padres e uns militares com ele. E ele registrou tudo isso em ata, foi para o cartório de Madrid e Lisboa. 100 anos depois, em 1750, no Tratado de Matriz, a Amazônia brasileira, por causa do Pedro Teixeira. E não há um livro de história que fale do Pedro Teixeira. A gente fala de outras bandeiras, fala do Fernão Dias Paz, fala de um monte de mundo, mas não fala do Pedro Teixeira, que foi quem trouxe metade do território do Brasil, essa expedição que permitiu que a Amazônia fosse brasileira. Então, é uma figura que a gente deveria... E o livro existe, ele foi queimado pelos espanhóis, tentaram destruir essa memória. Como o reino de Portugal estava dominado por Espanha, isso aí também não ficou muito bem registrado, mas tem tese de doutorado, mestrado, etc. São figuras assim, que a gente podia fazer um trabalho de recuperar alguns heróis nacionais, algumas grandes lideranças, para incorporar e ver como fazer isso através, seguindo todo o procedimento do livro didático, porque não é o ministro que vai fazer isso, 3 anos antes, é a universidade que vai avaliar, vai ter que fazer resgate histórico, vai ter que ter qualidade, porque tudo aquilo que vale para aquilo que a gente falou também vale para isso. Né? O ministro não faz livro de história. Nós só podemos abrir um edital e pedir, por exemplo, as bibliografias, etc. Eu acho que é uma bela sugestão. Talvez a comissão pudesse fazer um estudo, senador, de sugerir alguns nomes, fazer uma avaliação, que a gente pudesse fazer um edital e recomendar um edital pedagógico acadêmico para fazer uma avaliação, mas algumas dessas histórias eu acho que são espetaculares. Bom, senador Lindenberg, só para terminar aqui, ele disse que a nossa presidenta seguramente colocou a educação, a ciência e tecnologia como um eixo fundamental do projeto de desenvolvimento do Brasil, mas eu quero aqui dizer, e é fundamental que eu diga, Fernando Haddad foi um dos melhores ministros da educação da história desse país, a história vai reconhecer. Foi excepcional o avanço que nós tivemos e a herança que eu recebo. Então, com muita humildade, não é fácil, durante 7 anos, conquistar o que nós tivemos ali. Eu acho que ele teve uma contribuição muito importante. Eu espero poder ajudar. Fico muito feliz na questão dos royalties à disposição. Também na questão das especificidades do Viver Sem Limite, que ele mencionou, nós vamos trabalhar. E o horário integral, nós estamos trabalhando exatamente na direção do que ele sugeriu. Por exemplo, quando eu falei do programa de esportes, junto com o ministro Aldo Rebelo, já fizemos a reunião com o Ministério da Defesa, fazer um programa assim, de motivação olímpica nas escolas de esporte, integrando as políticas dos ministérios, usando a escola como centro de articulação dessas políticas de formação da juventude para o esporte. E o ministro Aldo está totalmente, inclusive teve ideias, eu diria, muito criativas nesse sentido, muito competente, ele, secretário executivo Luiz Fernando, para a gente trabalhar essa possibilidade. Senador Wellington, quero parabenizar o Piauí, o que mostra também que em educação nem sempre é só recurso, ainda que seja muito importante o financiamento. Tem um problema de vontade política, determinação, de compromisso. Né? Chegar no melhor nível de matrícula do Brasil, um Estado que tem o PIB, a diferença entre o PIB de São Paulo e o Piauí é mais ou menos a diferença entre o PIB de São Paulo e Nova York, né? E tem o melhor nível de matrícula. Então, você está de parabéns, acho que a sua contribuição foi muito significativa nesse período. Em relação às feiras estaduais, elas estão no Pronatec. Mas eu vou ter a reunião agora às 7h08 com o secretário de Educação dos Estados, para novas vagas. Ou seja, nós entramos desde que ofertem novas vagas, né? Porque senão nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Tá certo? Nós queremos a rede estadual com novas vagas. E a rede privada também nós queremos, certificada pelos institutos federais, a quem compete avaliar e cadastrar essas instituições. Em relação ainda ao senador Randolph, bom, primeiro também elogiá-lo pela juventude renovadora da política brasileira, que eu tenho certeza vai ajudar muito. Em relação ao fundo, às assimetrias regionais, ele pode ter toda a convicção que nós vamos trabalhar em parceria para isso. Em relação às prefeituras que demandaram participação no piso, são mais ou menos 300, e uns 10% estão dentro dos estados que têm direito, que são 9 estados do Brasil que têm direito, 7 do Nordeste e 2 do Norte. A comissão definiu alguns critérios gerais, mas eu já falei sobre isso também. Não há acordo ainda hoje com os secretários municipais e estaduais, CNTE, de quais são os critérios de repasse do piso. E eu disse aqui as dificuldades que nós temos. Nós pegamos prefeitura, que queria repasse, mas tem 8 alunos por sala de aula. E o outro prefeito do lado tem 35 alunos. Fala, como você vai dar para ele e eu, o esforço que eu faço? Né? Aí você pega o outro, que é uma escola urbana. Toda a rede é urbana. O outro tem que carregar os alunos 100 quilômetros de carro e todo o transporte escolar rural, quem faz é ele. Então, chegar a um entendimento sobre quais são os critérios e o principal problema, acesso às informações para assegurar que os 25% estão, de fato, aplicados na educação. Senão, não tem acordo com a CNTE. E ainda tem, nos cinco pontos que foram definidos, tem que ter uma carreira específica para o magistério aprovada. Então, não temos ainda uma solução capaz de resolver o problema que está posto. Então, eu sugiro que a gente aprofunde essa discussão com consistência, porque nós não temos instrumentos para fazer isso. Senador Cristóvão, para encerrar, um dos primeiros trabalhos que eu li foram exatamente essas suas propostas da Escola Ideal. Algumas frases muito interessantes do tipo: o berço da desigualdade está na desigualdade do berço, né? E só a educação é capaz de reverter isso. O análise só faz da história. E ali o senhor chega a fazer uma proposta, inclusive, de o volume de investimento necessário, da ordem de 40 bilhões, para a gente fazer essa transição. No entanto, eu não tenho essa força, porque não é só uma... Muito, nem junto ao governo, nem junto ao partido, e muito menos junto ao Congresso. Por quê? Porque o MEC tem uma limitação constitucional do seu mandato, que é o Pacto Federativo. Enquanto essa questão não for rediscutida, e o Pacto Federativo só se resolve, se é que se resolve de uma nova engenharia, nesta casa, que é a casa responsável pelo equilíbrio do Pacto Federativo. Nós só temos um território desse tamanho porque existe o Senado da República no Brasil há mais de 180 anos. As grandes soluções foram encontradas pela política e não pelas armas, como aconteceu na América Espanhola. Então, essa casa, eu tenho um respeito imenso, e não foi fácil o período que eu tive aqui. Você sabe muito bem, né? Notícia boa, em geral, era o presidente que dava notícia muito boa, notícia boa, o ministro, e os problemas, o líder do governo explica. Foi um período de muitos problemas a ser explicado quase todos os dias. Muito menos podia participar de uma audiência como essa, tem que correr 10 comissões, que nem vocês fazem e tal, aquela confusão. Mas é uma casa essencial à democracia, fundamental. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a Comissão de Educação pode inspirar. Como é que nós podemos repensar o sistema de colaboração, de compartilhamento de responsabilidades na gestão do Pacto Federativo? Porque o ministro da Educação, ele não pode romper o Pacto Federativo e estabelecer: eu vou estabelecer um novo modelo educacional, mesmo que isso me desse, diria assim, uma certa motivação, né? O Dom Pedro enxergou isso lá atrás, há 200 anos, fez a Escola Dom Pedro II e não conseguiu impor esse modelo. O Brasil é grande demais, é diverso demais, tem uma cultura federativa muito forte. Mas eu estou dizendo isso para falar dos problemas. Mas pode, já disse a Vossa Excelência, vou dizer publicamente, esse é um tema que eu quero aprofundar a discussão. Não quero dar uma resposta pronta, nem uma resposta acabada. É inegável que as experiências da União, seja no ensino básico, seja no ensino médio, seja no ensino técnico profissionalizante, tem uma qualidade inquestionável. Não só no ensino, nos hospitais também. Então, essas experiências que nós temos, eu acho que inspiram a gente a repensar o modelo. E educação é um debate permanente. Quanto mais debate, melhor. Esse é um tema que está em aberto. Nessa gestão está em aberto essa discussão. Então, eu vou aprofundar a discussão com Vossa Excelência. Vamos tentar verificar como é que a gente pode... Porque um tema me preocupa, por exemplo. Chegamos a conversar sobre isso. Dom Pedro II hoje tem 14 mil alunos. Por exemplo, se nós tivéssemos uma universidade associada ao Dom Pedro II para ser um grande laboratório de formação, de multiplicação de professores, de estágio para os professores, ser um grande instrumento irradiador de energia, faz todo sentido para a rede. Talvez seja possível caminhar algumas iniciativas nessa direção se nós tivermos referências regionais que vão inspirar a rede na formação de professores. Porque se eu for como ministro da Educação, imagina eu chegar aqui na audiência e falar, não, eu escolhi aqui 40 municípios, esqueci alguns estados. Não termina a audiência aqui. Na hora já tem requerimento de informação e não sei o quê, emenda, e já quer discutir no PPA. E blá blá. Não, porque cada um aqui está para defender o seu território. E para não falar nos prefeitos que vão vir no dia seguinte e os governadores que vão vir no processo. Então, politicamente, eu acho que criar um sistema totalmente apartado, por maior excelência que tenha, para fazer um efeito de demonstração, eu não sei se é possível, mas talvez pegar algumas experiências que nós já temos e transformar em modelos exemplares que irradiem para a rede uma possibilidade nova de educacional, eu acho que é possível.
Me permite, eu nunca vi um prefeito recusar uma escola técnica federal.
Não, nem eu.
Eu duvido que um
recuse... Não, eu já vi briga de prefeito com quem do lado não recebeu.
Isso.
Várias brigas. Isso,
mas aí a gente resolve fácil. Qual é o prefeito que quer dar mais? Qual é o prefeito que quer uma colaboração maior? E aí você faz uma espécie de leilão para ver quais são os que vão receber no primeiro momento.
Eu sei, mas, senador Cristóvão, vamos discutir com profundidade, porque é o seguinte, porque aí os estados mais ricos vão levar todas.
Mas não tem problema.
Os estados, não, tem. Os estados mais ricos vão levar todas.
Não tem problema no primeiro momento.
Eu sei, mas um dos compromissos que quem aqui tem mandato sabe e vive nas situações mais distantes e mais assimétricas do Brasil é a responsabilidade de combater a simetria e a desigualdade.
Engraçado, porque... na hora de botar a indústria automobilística em São Paulo, ninguém pensou isso.
Mas eu não estava lá agora. Onde eu estou hoje... Não será assim. Eu não sou o ministro de São Paulo. Meu RG é paulista, mas o meu CNPJ é nacional, é MEC. E MEC é Brasil. Então, quando o senador Randolfo fala do Amapá, a banda larga não chegou lá. Não chegou. Eu estou falando aqui de tecnologia de informação, mas não chegou a banda larga. Então, o Brasil é muito diverso, é muito complexo, e nós precisamos de um pacto. Então, não vamos resolver hoje, mesmo que se resolver hoje aqui, eu não vou poder ter privado de tanta... interesse que eu tenho na convivência com Vossa Excelência. É que nem eu dizer para o senador Suplicy, não, renda mínima eu já resolvi. Acabou a minha conversa com ele. Então, vamos sentar junto e vamos aprofundar essa discussão. Eu acho que talvez a gente possa dar alguns passos nessa direção fazendo uma mediação. Eu acho que é possível a gente fazer algumas experiências nacionais e mostrar que a gente pode ter escolas padrões de grandes, escolas ideais, que vão irradiar para o sistema uma nova possibilidade. Mas eu acho que a gente tem que amadurecer politicamente. Caso contrário, eu acho que não tem entendimento nem nessa sala, quanto mais na hora que eu chegar lá na Câmara dos Deputados. Então, eu queria, ainda mais no ano eleitoral de eleições para prefeito, né? Elegi 40 municípios do Brasil. E depois... Não, a gente não constrói. Não constrói uma solução. Então, fazendo essa ponderação, mediação política, vamos aprofundar essa discussão. Queria agradecer, presidente, a vocês todos. Desculpa aí pela demora, são 13 horas da tarde, mas foi muito rica. Muitas dessas sugestões dessa audiência, nós vamos incorporar e voltarei esperando poder ter encaminhado algumas das sugestões que foram aqui apresentadas. Muito obrigado.
Quero registrar a opinião da assessoria da comissão, uma assessoria antiga, quase atávica, de que esta foi uma das melhores, se não a melhor reunião dos últimos anos da Comissão de Educação. Está convocada a reunião ordinária para a próxima terça-feira, com a presença do senador Inácio do Ceará.